Bem-vindos ao podcast da Voz, agora com um novo formato. O meu nome é Pedro Campos e sou manager em Home Comfort na Bosch e vou ser o moderador de hoje enquanto interessado em comunicação nas equipas. E comigo tenho o Rui. Rui, queres-te apresentar e dividir comigo o microfone?
Mas é isso, será um prazer e um gosto partilhar este palco hoje contigo, Pedro. Então, o meu nome é Rui Bairrada, eu tenho 47 anos, sou pai de 3 filhos, sou casada quase há 20, tenho um cão e isto é o que me define. Além disto, também sou fundador e cofundador do Doutor Finanças, uma empresa que nasce, estamos a fazer 10 anos, este ano, uma empresa que nasce em 2014 para ajudar os portugueses a cada vez a terem uma saúde financeira mais saudável, não é? Basicamente tirámos a gravata, vestimos a bata para trazer mais saúde nesta coisa que ainda é meio tabu das finanças pessoais em Portugal.
E mais do que isto, és um líder de afetos que gosta de mobilizar pessoas em torno de um propósito.
É verdade, tem sido uma jornada por aí. Não te digo que foi uma jornada que eu decidi numa terminal que ia ser assim, foi um caminho, é um processo. Eu tenho um caminho e um processo um bocadinho diferente daquele mais habitual. Eu começo como estafeta num banco, eu não tenho formação superior. Portanto, é nessa minha jornada, logo desde o início, de servir os outros, de me pôr à disposição para servir os outros, que hoje há muita gente que efetivamente que diz que eu sou um líder de afeto e de juntar pessoas à minha volta, que tem sido esse o caminho. Quando tu começas numa posição e num banco que não havia nenhuma posição mais baixa do que aquela que eu entrei e vais crescendo, cedo percebes que é com os outros, que é com os outros que tu consegues construir alguma coisa. Portanto, desde muito cedo que eu percebi que era junto com outras pessoas, trazendo outras pessoas para o pé de mim, que eu conseguiria construir alguma coisa e tendo esta coisa de tratar bem as pessoas e tratar bem as pessoas e juntá-las num propósito comum. Hoje, olhando para trás e olhando para o nosso propósito, isto tudo faz mais sentido, não é? Ter um propósito maior, ter alguma coisa que chegamos todos ao final do dia. Hoje somos mais de 500 no Doutor Finanças. Chegar ao final do dia e perceber que ajudámos alguém, que mudámos a vida de alguém, que seja através da tecnologia, seja através da nossa intervenção, seja através dos conteúdos ou do famoso simulador do salário líquido, que tenho a certeza que provavelmente, se geres equipas, também já passaste por lá, porque quase todos os portugueses já usaram. Portanto, é um propósito, é alguma coisa que nós construímos para acrescentar aos outros, e isso ajuda-nos a ter as pessoas connosco.
E bom, como já fizeste menção a isso, né? as empresas são feitas de equipas e as equipas são feitas de pessoas. E a comunicação é aqui um fator muito importante, não é? Em galvanizar as pessoas. Consideras que a comunicação é um fator essencial? É algo que dá... é algo que borbulha até ao topo e que torna possíveis as estratégias da empresa? Consideras uma coisa crucial?
É fundamental, não só é a coisa mais importante, como é a coisa mais difícil. E no dia em que alguém resolver o problema da comunicação dentro das empresas, então todos nós vamos prosperar muito mais, porque efetivamente é difícil comunicar, é mesmo muito difícil comunicar, porque quem comunica são as pessoas, e nós, enquanto pessoas, somos todos pessoas diferentes, com vontades diferentes, com gostos diferentes, e se calhar no dia em que estamos a comunicar uma mensagem, o nosso estado de espírito também está diferente do dia anterior. Portanto, é mesmo muito difícil de comunicar, e diria mesmo o principal desafio, mas, como disse também, é o mais importante. Portanto, cabe-nos a nós encontrar a melhor forma e as melhores estratégias de comunicar bem com as pessoas, e quanto maior for a informação, quem é que não gosta de ter a informação toda? Quando falamos em comunicar, estamos a falar também em passar a informação. Portanto, quanto melhor e melhor eu perceber essa informação que eu quero passar, maior é a probabilidade do sucesso. Portanto, é muito importante. Aliás, eu não vejo outra forma de nós que trabalhamos em empresas que a comunicação não seja uma das coisas que desde que acordamos até que nos deitamos, esteja no topo das nossas prioridades.
Eu até diria que a comunicação é, portanto, não é só unidirecional, é bidirecional. Portanto, e até pegando num conceito que acho que tu és fã ou que aplicas no teu dia-a-dia, que é os 3 P's, não é? O propósito, as pessoas e os projetos. Aqui o propósito parece-me que é uma coisa que a liderança tem de conseguir comunicar. As pessoas, eu suponho que com isto, com o P das pessoas, queiras manter as pessoas satisfeitas e realizadas, etc. Isto é um desafio, portanto, são duas coisas ligeiramente diferentes. O propósito, saber comunicar a missão às pessoas, e depois manter as pessoas satisfeitas requer que as próprias pessoas te saibam comunicar como é que se sentem, que te saibam passar informação. Portanto, são duas coisas diferentes, mas quase que igualmente relevantes.
Eu faço todos os onboardings no Doutor Finanças, portanto, todas as pessoas que entram, eu passo por elas nos primeiros dias, no primeiro dia, quando juntamos todas para o onboarding, e é giro, porque ainda ontem tive um, entraram 12 novos colaboradores e eu estive lá outra vez. E eu defendo muito e já vou tocar no ponto da comunicação, vou dar só aqui assim uma volta para chegar lá. Eu defendo muito que esta coisa de nós trabalharmos tem muito a ver com a felicidade. Eu acredito que as pessoas felizes são mesmo mais produtivas. E porquê é que eu acho que às vezes há pessoas que não são felizes? Tem a ver com a comunicação e tem a ver com o feedback e com aquilo que tu dizias. O que falta muitas vezes na comunicação é a falta de feedback, é nós não darmos feedback aos outros, ou seja, é nós, a maior parte das pessoas que eu conheço ou que vão passando pela minha vida, que não estão felizes a fazer uma determinada função num determinado sítio, é porque não têm cultura de feedback, é porque não o dizem, é porque não fazem nada para alterar essa situação. Portanto, uma das coisas que eu digo quando as pessoas entram é: venham para ser felizes, por favor, venham para ser felizes, somos todos pessoas. Todos nós somos iguais, mas temos momentos diferentes das nossas vidas. Portanto, se não nos disserem, vai ser difícil nós ajudarmos. Portanto, esta questão do feedback na comunicação, eu acho que é das coisas mais importantes, e da bidirecionalidade, como tu dizias. Portanto, temos que estar sempre a comunicar, não é? Temos que estar sempre a comunicar uns com os outros para que tenhamos todos mais sucesso. Uhum.
E aqui há um ponto que eu gostava de sublinhar, que é esta coisa de uma coisa é o que eu digo e outra coisa é o que é percebido pelo outro. E muitas vezes, se não tens este feedback, a mensagem que eu quero passar pode não ser passada. E portanto, se eu não tiver feedback do outro, eu não sei se a mensagem efetivamente passou. E eu vejo isto como um problema ou uma coisa que tem que ser trabalhada, tanto na comunicação do propósito, como na comunicação do dia-a-dia das pessoas. Portanto, se eu como líder estou a tentar passar uma mensagem às pessoas, eu quero que as pessoas me digam o que é que acham da mensagem, se é uma mensagem que, quer dizer, se cola, se não cola, se as pessoas se identificam com a mensagem ou não. Eu acho que este é um desafio e em Portugal, especificamente, eu vejo que as pessoas não gostam muito de chegar à frente e dizer que não concordam muito com esta parte ou com aquela. E depois também vejo do outro lado, na questão da bidirecionalidade, as pessoas não... Muitas vezes, isto mais na tecnologia, no conteúdo técnico, as pessoas muitas vezes comunicam alguma coisa, dizem que já passei esta informação e não têm a preocupação necessariamente de... se certificar que a mensagem foi recebida, que o conteúdo que apresentaram, que foi recebido, que foi compreendido. Isto leva muitas vezes a confusão nas empresas.
Tem a ver também com a cultura de feedback. Quando falamos em feedback, se calhar a parte do feedback mais importante para quem está a tentar passar também é ouvir, não é? Isso às vezes também se esquece nos processos, não é? Nós temos muita vontade de comunicar, mas depois às vezes esquecemos-nos de ouvir a outra parte. Então estamos a comunicar muitas coisas que nós percepcionamos que os outros querem ser assim ou querem ouvir daquela maneira. E isso também é um desafio, portanto. E como somos todos diferentes, como eu dizia há bocadinho, é um exercício, não é um exercício fácil, mas o exercício de nós ouvirmos, para depois a mensagem ser o mais curta possível e mais assertiva, pode ser uma boa forma de tentar mitigar e resolver muitas destas coisas, como tu dizes muito bem. Porque depois temos pessoas que são mais introvertidas, são pessoas que têm menos cultura de dizer aquilo que pensam e aquilo que sentam. Cabem-nos a nós, enquanto líderes, tentar ir buscar o melhor de cada um e trazê-los para jogo. Também, se não conseguirmos que a mensagem chegue ao passe, o desafio vai ser muito, muito maior. Portanto, investir tempo nisso é investir tempo muito, muito valioso para o futuro.
E como é que fazes isto, não é? Como é que, quer dizer, como é que se trabalha isto dentro de uma empresa? Como é que se estimula? Porque lá está, como diz, é tudo, as pessoas são todas diferentes. Portanto, não se dá muito bem a um processo standard, não é? De tentar fazer chegar esta mensagem às pessoas que têm que trabalhar a comunicação e de também nós sermos mais eficazes na comunicação. Como é que se trabalha isto?
Olha, do ponto de vista corporativo, temos o departamento corporativo que nos ajuda cada vez mais a chegar às mensagens que nós queremos chamar, chegar a toda a gente, que já somos muitos, efetivamente, da forma mais assertiva e mais empática que nós achamos que pode ser possível. Depois, no ponto de vista das equipas, temos uma cultura muito grande mesmo de feedback, nós auscultamos frequentemente todas as pessoas para ouvir aquilo que elas sentem e também para nós dizermos aquilo que estamos a sentir em relação a elas. Isto é uma coisa que está muito dentro do Doutor Finanças. Por exemplo, no meu caso em particular, tenho na Comissão Executiva 12 pessoas que reportam a mim, eu criei assim formas um bocadinho diferentes e mais fora da caixa de ter estes momentos e da comunicação passar. Tenho, por exemplo, uma coisa que lhe chamo cafés de conhecimento, que todas as manhãs, entre as 8 e as 8:30, reúno com cada um e temos um one-shot de um one-to-one de passagem de informação de um lado para o outro, bidirecional. Depois tenho uma coisa que inventei há uns tempos, que é os almoços, a rubrica dos almoços. Portanto, almoço, eu acho que a mesa tem sido uma coisa importante no nosso caminho e na nossa jornada, porque a mesa tem esta coisa de criar barreiras. Portanto, quando eu quero ter uma conversa mais, traz alguma informalidade, o que também acaba por trazer alguma vulnerabilidade para a conversa. Não é uma coisa tão formal em sala de reuniões, um frente a frente. Portanto, foi uma das formas que eu também encontrei de passar esta conversa, e faço mais de forma frequente. E depois tenho momentos trimestrais em que ouço, em que basicamente o meu papel é muito mais ouvir do que opinar, em que vou ouvir as minhas pessoas, vou perceber o que é que está a correr menos bem, o que é que está a correr menos bem, quais são os desafios e onde é que eu posso ajudar, onde é que eu posso encontrar. Portanto, esse tem sido aqui um bocadinho o meu modelo, mas depois também no resto de todas as equipas há muito esta coisa de ouvir, de auscultar. Frequentemente nós auscultamos todas as pessoas para depois tentarmos, em termos de estratégias de recursos humanos, em termos de power branding, em termos de estratégia que nós temos para com as pessoas, encontrar as melhores formas de haver engajamento, não é? Das pessoas estarem on e estarem felizes com o projeto.
Fico muito satisfeito de ouvir isto e fico impressionado, porque efetivamente, quer dizer, o Doutor Finanças completou agora 10 anos, não é? E quer dizer, a começar com uma equipa pequena, tu consegues comunicar às pessoas, as pessoas percebem o teu propósito, sabem o que te move, etc. À medida que a empresa vai crescendo, a tua capacidade de chegar a toda a gente a toda a hora vai diminuindo, e portanto tens que desenvolver processos que te permitem continuar a passar alguma desta motivação, do propósito. E quer dizer, parece-me que conseguiste então arranjar um modelo mais distribuído, mais escalável, mas é uma aposta, não é? É uma aposta que fazes.
Vou-te dar mais contexto sobre o onboarding. Eu acho que isso também define um bocadinho, porque todas as pessoas ouvem da minha boca no primeiro dia a mesma coisa. E vem no seguimento do que tu dizia há bocadinho, disse uma parte. Eu vou ao onboarding, não faço questão nenhuma de conhecer as funções, o que é que as pessoas vêm fazer, nem os CVs das pessoas, porque isso já foram validadas por alguém, já é o primeiro dia de trabalho, portanto alguém já avaliou toda essa parte, mas faço questão de conhecer as pessoas. Que é as pessoas, é o Rui Bairrada, que tem 3 filhos e um cão, que a partir daquele dia começa a vir todos os dias para o Doutor Finanças, e isso para mim é importante, são as pessoas que vêm trabalhar. Depois o resto são competências que nós fomos adquirindo para em conjunto conseguir desenvolver alguma coisa. Portanto, temos este momento de nos conhecermos uns aos outros e percebemos claramente, estatisticamente eu posso dizer a todos que há muitos portugueses que tocam instrumentos e que têm animais de estimação, porque quase toda a gente que entra para o Doutor Finanças tem estes dois fatores em comum. Portanto, há logo cola, há logo um momento de empatia que nunca ninguém se viu de lado nenhum, e começamos todos, eu tenho um cão, eu tenho um gato, eu toco este instrumento, eu tenho uma banda filarmónica do Doutor Finanças que eu nunca imaginei algum dia que pudesse vir a ter. Portanto, há ali muita competência parecida, portanto, somos todos seres humanos parecidos. Mas depois, basicamente, eu digo sempre 3 coisas, e vou lá para dizer 3 coisas. A primeira é um bocadinho aquilo que também já referiste há bocadinho, que viste de fora, quem olha de fora para o Dr. Finanças, parece quase que nós somos tipo uma seita. Porque parece que estamos sempre felizes e as pessoas partilham imensas coisas nas redes sociais e estamos sempre a partilhar imensa coisa. E é verdade, nós não pagamos a ninguém para as pessoas fazerem isso. Mas eu peço ajuda, pela dimensão e pelo aquilo que tu falavas. Nós já cada vez somos mais de 500, porque nós há um ano e tal decidimos também franchizar o Dr. Finanças, portanto temos dois modelos completamente diferentes também em comunicar. Uma coisa é teres a equipa interna, somos cerca de 270 pessoas diretamente no Dr. Finanças, outra coisa é ter mais 250 franchizados espalhados por todo o país, em que também a distância traz aqui uma camada adicional na comunicação. Portanto, ajudem-nos a manter esta coisa de parecermos e de comunicarmos para fora que somos uma empresa feliz. Como é que eu acho e como é que eu digo depois que isto se consegue, esta primeira parte se consegue? Com três coisas. A primeira é venham para ser felizes, foi aquilo que eu disse há bocadinho. Para nós é muito importante mesmo que as pessoas, é uma parte significativa do nosso dia, da nossa vida, que é onde que estamos no nosso local de trabalho, portanto, estarmos felizes e satisfeitos e com um propósito é uma coisa positiva, eu acho. Portanto, venham para ser felizes, não, feedback. Deem-nos feedback, por favor, somos imensos. Vamos tentar encontrar uma forma em conjunto de voltar a alinhar quase os chakras. A segunda coisa que eu digo, e não menos importante, tragam um sonho. Porque eu acredito que eu, enquanto entidade patronal, nós, Dr. Finanças, enquanto entidade patronal, só servimos para isso. Nós, a Bosch, todas as empresas, servimos para cumprir os sonhos das nossas pessoas, dos nossos colaboradores. Portanto, tragam alguma coisa, e às vezes falta um bocadinho. Nós vamos todos trabalhar sem uma coisa, sem algo maior. E o sonho pode ser o que as pessoas quiserem, pode ser jantar fora um Michelin com o namorado, pode ser uma casa, um filho, sei lá. Cada um tem os seus sonhos. Tragam um sonho qualquer, se puder, até eu brinco, se puder, mandem-me um Teams, digam qual é o sonho. No dia em que o concretizar, vamos festejar juntos. E isso, para mim, é das coisas mais prazerosas que eu posso ter, é ver os que estão à minha volta a concretizar ações. A última e não menos importante é que o meu lugar está à disposição. E está mesmo, porque eu acredito mesmo nisso. Eu acredito que as pessoas não devem estar atamponadas. Portanto, se a minha posição estiver atamponada, todas as outras estão. Portanto, a minha está completamente aberta. E eu acho que também é por isto, é muito por isto, porque desde o primeiro dia, em termos de cultura organizacional, nós estamos estados imputidos neste espírito, num espírito que é para sermos felizes, num espírito que é para concretizarmos sonhos e num espírito que eu posso sonhar até onde eu quiser sonhar, que alguém vai estar lá a ajudar para fazer esse caminho, que nós também conseguimos aquilo que tu acabaste de dizer, que tem sido este caminho em 10 anos, ter-nos permitido chegar onde nós estamos hoje, com a certeza quase absoluta que ainda está tudo por fazer. Portanto, ainda estamos no início desta jornada.
Muito bem, muito bem. Olha, tinha outra questão relacionada com esta e relacionada com o propósito e a missão e como se comunica isto. Nós, e quer dizer, chama-se este podcast Fala-me de Tecnologia, não é? Portanto, no mundo da tecnologia, a complexidade de hoje em dia, está um bocado clichê de se dizer, mas é muito complexo. Os produtos que se desenvolvem são muito complexos e, quer dizer, hoje em dia não há ninguém que saiba tudo, sobre todos os detalhes sobre a tecnologia em que se está a trabalhar. Existe eu acho que existe esta dificuldade, esta dualidade entre a informação que uma pessoa precisa para trabalhar e um sentido de pertencer a uma coisa maior, um sentido de propósito. Como é que uma pessoa consegue, digamos, equilibrar esta coisa de manter as pessoas concentradas naquilo que é o seu domínio, sem que as pessoas se sintam isoladas, ou seja, continuando a alimentar este sentimento de propósito e mantendo-as engajadas com um propósito maior?
Olha, nós temos sorte em relação a isso. Como o Dr. Finanças tem enquanto propósito ajudar os outros a ter uma vida melhor em todas as áreas. Nós também somos considerados uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal. Portanto, temos quase 50 pessoas a trabalhar em tecnologia. Somos nós que desenvolvemos as nossas próprias ferramentas. O nosso CRM foi desenhado e feito por nós. Portanto, nós temos isso dentro de casa. No meio deste universo, também temos a parte da tecnologia. Uma coisa que nós percebemos cedo é que não somos todos iguais. Era o que eu dizia há bocadinho. Portanto, tentares comunicar e motivar pessoas de tecnologia ou pessoas da área comercial, é, só não faz sentido, só não obrigares ou teres os mesmos modelos de trabalho ou acreditares que normalmente os techs gostam mais de trabalhar à noite do que de dia, ou seja, por variedíssimas razões e de tipologia e de formação e de gostos pessoais, quem vai para uma determinada área e quem vai para determinada outra, as pessoas são efetivamente diferentes e há que assumir logo à partida que são diferentes. O que é que nos tem ajudado neste caminho, neste propósito, também em relação à tecnologia? É os produtos que nós desenhamos serem desenhados com o tal propósito, ou seja, todos sabem, toda a malta da tecnologia sabe que está a desenvolver alguma coisa que vai impactar a vida de alguém, que está a acrescentar um simulador, como nós falávamos há bocadinho, ou estar a codar aquele simulador, uma área pessoal, que nós hoje em dia, uma pessoa que preenche uma lead no site automaticamente, tem todo um processo completamente digital e vai através da área pessoal, consegue fazer tudo. Ou seja, é criar, é dar, e nós hoje em dia é difícil, como tu sabes, que estás nessa área também, contratar tecnologia, e nós contratamos muito também por isso, também com base na missão, naquilo que as pessoas vêm fazer, no que podem impactar o mundo, ainda em Portugal, mas se calhar brevemente também lá fora, como é que podem impactar a vida dos outros. Isso tem ajudado tu a sair da caixinha, entre aspas, e não estou-me a desprezar nada, como é óbvio, da caixinha do produto e dar-lhe um sentido maior. Isto vai impactar o quê? O que tu estás a fazer aqui, o que tu estás a codar aqui, qual é o fim da linha? O que é que isto... E nós passamos a vida a fazer isso, não é? Nós estamos muito interligados e todos os tecnológicos têm acesso à transformação. E depois, mais uma vez, cultura de feedback. Todas as pessoas que utilizam a tecnologia, temos canais abertos no Teams que vão dando feedback. Ou seja, eu estou constantemente a receber feedback, não só interno das pessoas que utilizam, do cliente final. Portanto, foi uma estratégia que nós encontramos também de motivar e de dar engagement às pessoas que estão mais nos bastidores, se lhes quiser chamar, nomeadamente em tecnologia, das coisas que nós somos mesmo muito, muito elogiados pelo cliente final, a forma como nós transformamos um processo de aquisição de casa em Portugal através da tecnologia, um processo que é burocrático, moroso, cheio de papéis, como quase todos nós compramos casa sabemos. Portanto, há muito elogio e nós fazemos questão que chegue, que essa mensagem chegue a quem produziu, a quem teve no início da cadeia. Portanto, tem sido mais ou menos assim que nós temos feito o caminho e que estamos cientes que tem corrido bem deste ponto de vista.
E mais uma vez, quer dizer, as pessoas, repetindo uma coisa que tu disseste, as pessoas são diferentes e eu até tenho encontrado bastante variabilidade nisto. Há pessoas que precisam de sentir este propósito e há pessoas que precisam mais de, ou não precisam tanto deste propósito e gostam de se focar numas tarefas um bocado mais limitadas. E quer dizer, não há grande substituto para a liderança estar atenta ao tipo de pessoa com que se está a lidar e saber criar o ambiente, não é? Portanto, não há, parece-me que não há assim grande substituto para o feedback e para uma escuta ativa, não é? De criar este ambiente para as pessoas serem o mais produtivas possível e estarem satisfeitas e realizadas no seu trabalho.
Além disso, é a relação, não é? Uma coisa que nós também achamos é criar relação, criar laços, ou seja, teres grupos em que... Grupos de piadas, grupos... Ou seja, criares outras formas fora do trabalho que essa coisa que existe, mesmo os mais introvertidos, que na área da tecnologia também existe muito, como tu sabes, o que é que nós podemos fazer para colar estas pessoas? Jogos de tabuleiro, uma coisa que nós... É uma coisa gira, é uma coisa que toda a gente... Então vamos criar momentos para jogarmos todos jogos de tabuleiros. Então tu estás a conseguir trazer as pessoas a jogo. Uma coisa que nós temos no Doutor Finanças, criámos há um tempo, é o Bloco. Bloco onde se operam bons momentos. É brincar com a medicina, mas basicamente o Bloco é quase como o nosso clube e grupo desportivo. Então o que é que nós temos? Oferecemos às pessoas aulas de pádel e outras atividades. Foi uma das formas que nós também conseguimos pôr toda a gente a interagir, mesmo os mais... introvertidos, que também gostam de fazer desporto, que também gostam de jogar pádel, e há imensa gente da tecnologia no grupo do pádel, e também foi uma das formas que nós encontramos de criar, ou seja, de criar mais relação e mais interação. Nós temos todas estas medidas que nós vamos fazendo à volta, não só focadas na função ou na tarefa que cada uma das pessoas tem que fazer, ajudam depois a que no todo a coisa funcione melhor. Logicamente com desafios. Não é perfeito, mas não é na área só da tecnologia. É em todas as áreas. O maior desafio das empresas são as pessoas, para o bom e para o mal. As empresas são feitas de pessoas. Portanto, é o maior desafio, é o desafio constante que nós que gerimos equipas temos no dia-a-dia. O que eu acho é que cada vez mais, com a transformação que o mundo está a ter, cada vez temos que ser mais inventivos, ou seja, aquilo que nós lemos nos livros há uns anos atrás já não é assim. Não dá para seguir a regra, porque as pessoas são efetivamente diferentes e as pessoas, mesmo os tecnológicos de hoje, são totalmente diferentes de outro. Eu lembro, há uns anos, quando trabalhava no banco, havia Cabal, que era o que se codava, e pouco mais do que isso. Hoje em dia há dezenas, centenas de tecnologias diferentes. Tens de estar sempre a aprender e sempre a crescer, e nas outras áreas igual.
Mas o fator diferenciador aqui é, efetivamente, quer dizer, é a qualidade da comunicação. Eu, pegando um exemplo que tu usaste logo no princípio, em que tinhas um almoço, não é, com as pessoas, não é? Porque no fundo sentes que isso cria um ambiente em que as coisas, em que a informação que é importante, a informação, os factos, ou não é bem os factos, mas aquilo que tu queres saber, como é que as coisas estão, sai mais honestamente se for um ambiente informal. Portanto, acabas por ser mais eficaz, não é?
Eu acredito nisso. Eu acredito que a informalidade traz-nos as pessoas. Uhum. E as pessoas é o que nós queremos ouvir. Nós não queremos ouvir o currículo, nem a função, queremos ouvir o que as pessoas sentem. Só sentindo ou ouvindo o que as pessoas sentem é que nós podemos fazer alguma alteração de comportamento, uhum, ou o que quer que seja. Logicamente que também tem que haver ambientes mais formais e grupos mais formais, e temos grupos de teams e noutras giras e todas as plataformas que tu possas imaginar, onde a formalidade também existe. Mas acho que é na junção das duas coisas que a coisa pode fluir melhor.
É, mas é curioso que eu também vou vendo isto, e não é pouco, em que as pessoas sentem que não é suposto, de alguma forma, trazerem esta, não sei, virem carregados emocionalmente para dizer alguma coisa. Portanto, têm alguma, estão meio retraídos para ser honestos, porque sentem que têm que ser profissionais ou que têm que só passar a informação factual, quando, no fundo, como as empresas e as equipas são feitas de pessoas, a parte emocional está sempre ligada.
E é muito mais divertido.
Exato, exato, é muito mais humano, não é? Somos mais fiéis a nós próprios, não é? E como é que se põe as pessoas à vontade? Claro que estes jogos de tabuleiro, etc., ajudam, não é? Mas como é que se consegue fazer com que as pessoas estejam à vontade?
O facto de ouvir, não é? 80% ouvir e 20% falar ajuda, não é? Alguém do outro lado que percebe que nós estamos genuinamente interessados em ouvir pode ajudar. E muitas das vezes isso não acontece, não é? Nós temos tanta pressão para fazer coisas acontecer que perdemos mais tempo a dizer como é que se faz, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda, vai não sei o quê, e a querer o resultado, que às vezes esquecemos-nos de ouvir. Isso é, se calhar, é a coisa mais difícil de fazer, mas se calhar é que poderá ter mais sucesso e é que traz as pessoas para dentro. Ouvir a opinião. Não tens isto? O que é que tu achas disto? O que é que tu achas? Achas que isto vai resultar? Achas que não? Temos a maioria, assistes às vezes a muita gente a fazer coisas que não acredita. Que não acredita, que não faz por fazer, ou se faz porque tem que fazer, não tem um propósito para aquilo, nem sequer percebeu para que é que é aquilo, qual era o fundamento para que estava a fazer. Então isso torna a coisa mais difícil depois de ter sucesso. Isto é mesmo difícil comunicar, não é? Estamos a falar de um tema que é dos temas mais, que há mais estudos, que há mais livros, que há mais e ninguém resolveu, e continuamos a todos nas nossas empresas a continuar a ter problemas de comunicação, ou de pessoas que não fazem fit e que não resulta no tipo de chefia ou de liderança ou de equipa que nós temos. Portanto, é um desafio diário em que nós temos que ir aprendendo com ele, e nomeadamente quem gera equipas tem que conhecer muito bem a sua equipa, porque também não dá para irmos almoçar dois managers ou dois, não sei, olha, como é que tu fazes com a tua? Ah, então eu faço assim, então agora vou aplicar exatamente o mesmo modelo. Não vai resultar, porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas que nós vamos encontrar são diferentes. Portanto, cabe-nos a nós, é um desafio grande ir encontrando a melhor forma para conseguir gerir os nossos. Os meus, 12, reportam a mim, que estão na comissão executiva. Eu giro cada um deles de forma completamente diferente. a forma como utilizo a minha comunicação, seja a verbal, seja a escrita, seja o que quer que seja, a forma como eu falo com o meu CTO é totalmente diferente como eu falo com a minha pessoa das pessoas. A forma como eu falo com o João é totalmente diferente da forma como eu falo com a Irene. Com o João eu sei que tem que ser mais estruturado, tem que ser que é o CTO, tem que ser uma forma mais estruturada, ele tem que perceber exatamente aquilo que me vai na minha cabeça depois. Com a Irene é uma coisa totalmente emocional, completamente é quase oposto a forma como tens de comunicar. Portanto, se numa equipa tão pequenina e no topo da cadeia tens este desafio, agora imagina quando começas a descer camadas, o desafio torna-se cada vez ainda maior.
Claro, e tu precisas deste feedback, não é? Porque eu acho que há uma quase como uma ideia que não digo que seja totalmente prevalente, mas que eu vejo algumas vezes esta infalibilidade da liderança. Acho que há um caminho aqui importante em fazer-se em tornar a liderança mais humana, para as pessoas perceberem que, lá está, para evitar estas situações em que as pessoas fazem coisas em que não acreditam. Elas não acreditam, mas dizem, ah bem, a liderança diz que é assim, portanto vou fazer assim. E é importante as pessoas também terem esta abertura, verem que os líderes às vezes podem não ter a informação toda ou não são omniscientes, não é? Portanto, podem não ter a informação toda e que se sintam à vontade para dar feedback, dar a sua opinião, para serem ouvidos. E aqui vejo muito, eu vivi uns anos em Inglaterra e em Inglaterra o sistema de ensino é um bocadinho diferente, em que as pessoas são muito estimuladas a falar e desafiar as coisas. Aqui em Portugal eu tenho a noção que é um bocadinho diferente, as pessoas são mais... uma pessoa fala, há um palestrante que fala e os outros ouvem, não é? E têm que incorporar, é menos ativo o processo. E eu sinto que isto depois passa uma ideia para as pessoas de omnisciência da liderança, de quem lhes está a indicar o caminho, e sentem-se menos contributivas, quando, com certeza, que hás de concordar, que são as pessoas que fazem, são as pessoas que fazem, que implementam as coisas. Um líder pode dar uma estratégia, mas quem implementa a estratégia, quem encontra as barreiras e quem encontra as dificuldades e quem pode sinalizar as necessidades de adaptação, são as pessoas. Portanto, as pessoas têm que se sentir à vontade e capazes, não é?
Não podia estar mais de acordo contigo, Pedro. Dar-te duas notas em relação a isso. A primeira é que vai mudar, porque as novas gerações vão querer coisas diferentes destas. Os meus filhos, as minhas filhas têm 14 anos agora e vão opinar muito mais do que nós alguma vez opinámos na vida. Portanto, o mundo está a mudar. Tu hoje, para manteres pessoas ou para contratar as pessoas, tens que a tratar de maneira diferente, tens que lhes dar mais informação. Porque se nós olharmos para miúdos hoje de 20, 21, 22 anos, se calhar já trabalharam em três sítios, não é? Isto há uns anos atrás era impensável. E há uma busca por propósito, uma busca por conhecimento, uma busca por crescimento que há uns anos atrás não existia. Portanto, é uma questão, ou nos adaptamos, ou então vamos ter um desafio de não conseguir ter pessoas nas nossas equipas. A outra coisa, que não podia estar mais de acordo contigo, é que o processo colaborativo é muito mais divertido. Eu costumo dizer que tenho duas grandes sortes no Dr. Finanças e foi o que nos ajudou a chegar até onde chegámos. Primeiro é que estas pessoas que reportam a mim são todos meus amigos pessoais, ou seja, têm uma história de vida comigo fora do contexto do Dr. Finanças. Portanto, eu conheço-os e tenho uma vida pessoal comigo. E a segunda coisa, e essa sim, mesmo muito importante, é que nenhum quer o lugar de nenhum. Isto é a melhor coisa que tu podes ter numa equipa. É que todos têm exatamente a percepção e a certeza que acrescentam uns aos outros. Portanto, todos estão para acrescentar, cada um são pessoas totalmente diferentes, com backgrounds diferentes, com formações diferentes, de sítios diferentes, e todos em conjunto estamos a criar e estamos a transformar e estamos a construir uma coisa que é com um bocadinho de cada um. Não é com ninguém que diz, vamos todos para ali, vem tipo um rebanho todos atrás. Não, eu costumo brincar e dizer que eu decido muito pouco, ou seja, eu não tenho necessidade de decidir muito, porque é uma coisa colaborativa. Todos nós opinamos e no meio vamos todos juntos construir alguma coisa maior, porque depois ao final tu precisas de todos, numa equipa que tu tens várias valências e várias tecnologias, sei lá, o X com o X, um tem que desenhar, o outro tem que codar, o outro tem que fazer outra coisa qualquer, a sintonia entre todos e a colaboração entre todos, ela vai ter que existir, alguns. Portanto, se no processo anterior, tu quando constituís a tua própria equipa, já fores ou tentares ir buscar complementariedade, o que é que tu és mesmo bom a fazer? O que é que não odeias fazer? Então, o próximo recurso que eu puser na equipa é para colmatar aquilo que tu odeias fazer, porque os dois em conjunto vão acrescentar muito mais. Portanto, é esta um bocadinho a visão e colaborando contigo, que isto em colaboração é muito mais eficiente e mais que tudo divertido, porque isto ao final do dia também tem que ser uma coisa divertida, claro, de fazer.
Bom, Rui, eu estou a gostar muito de conversar e tenho mais 10 ou 15 perguntas, mas acho que estamos sem tempo. Portanto, só para fazer aqui um apanhado no geral, acho que tu resumes bem com os teus 3 P's, não é? O propósito, as pessoas e os projetos. A comunicação é essencial para manter as pessoas ligadas, para manter as pessoas com o mesmo objetivo, para também a liderança saber em que ponto é que estamos, o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar. Precisamos de comunicação das pessoas, e também a liderança tem esta responsabilidade, se não a obrigação, pelo menos a responsabilidade de passar este propósito e de passar este sentido de missão para as pessoas. E portanto acho que o que nos disseste hoje foi muito valioso e acho que eu pelo menos saio daqui com coisas para pensar. Portanto, resta-me então agradecer Rui Bairrada. E pronto, e já sabem, sigam-nos nas redes sociais e até ao próximo episódio. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro, foi um gosto.